Muito bom dia. Hoje, de um formato mais pequenino, vamos, todavia, abrir o Interilhas até, no mínimo, até às 10 horas. Até às 10 horas, Interilhas. Interilhas.
Quando o São Jorge Pico está relativamente bom para a época do ano, o vento está muito fraco, a mantenha do pico está bastante encoberta e até para o água.
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas Rádio. Rádio Interilhas. Então, bom dia, muito bem. Bem-vindos à edição Interilhas de terça-feira. Estamos a 20 de abril de 2020, hoje uma edição muito mais pequenina. Todavia, decidimos abrir a emissão, abrir o programa para, enfim, dar conta de alguns pormenores que desenrolam nos Açores. A partir das 10 vamos estar em simultâneo com a Assembleia Regional. Durante esta semana vai ser assim, hora de manhã, hora de tarde. E, pelo menos, até quinta-feira vamos ter o debate da Assembleia Regional. Na Assembleia Regional, apresentação, discussão, votação do Plano e Orçamento para 2021. Estamos sempre em cima do acontecimento e hoje também, obviamente. Vamos, todavia, dar-vos as boas-vindas. José Gamboa, não haverá informação às 10h30, mas a redação hoje coordenada pelo Pedro Moreira. Também estamos de serviço para as 13 horas. Na Assembleia Regional, na Assembleia Legislativa Regional, está Ana Paula Santos e o José Manuel Ávila. Eu sou o Cidónio Bittencourt, desejo uma manhã, um dia muito agradável. Bem-vindos esta manhã na Antena 1, numa manhã acinzentada. Não há propriamente dia de chuva na cidade de Ponta Delgada, mas está nublado, há uma aragemzinha. Já vamos saber o que trazem os nossos olheiros do tempo. também as nossas sugestões. Vamos aproveitar o tempo até ao debate parlamentar a partir das 10. Pois é, são 9 horas e 17 minutos.
A Assembleia Regional debate as propostas do Plano e Orçamento para 2021. Durante 3 dias, partidos e governo discutem sobre os documentos fundamentais para a vida dos açorianos. A Antena Açores acompanha em direto durante toda a semana os principais momentos do debate sobre o Plano e Orçamento.
Onde estão todos? Ora bem, eu estou aqui, a minha mãe e o meu pai estão lá para cima, o meu irmão ora está aqui, ora está ali, como de costume. De resto, não faço ideia.
Onde estão todos? Quantos são todos? Como são todos? A resposta está nos censos. O retrato do país em números que de 10 em 10 anos nos diz onde estamos hoje para planear melhor o amanhã. Responda pela internet e de forma segura. Censos 2021. Onde estão todos? Uma mensagem do Instituto Nacional de Estatística.
O Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas apresenta a escritora Anna Atterley, na coleção da Flades.
A escrita, para mim, é um desenho como outro qualquer. Pode ser em português, chinês, o que quiser. São formas geométricas. Para mim, é isso. Mais nada.
São mais de 60 desenhos que nos conduzem às origens dos signos e às heranças da caligrafia oriental.
O experimentalista é aquele que procura a experimentação, procura a experiência nova. Não pode ficar pelo óbvio. Tem que procurar o que não é óbvio.
A escritora Anna Atterley, na coleção da Flades, para ver até 20 de junho no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Tem o apoio da Antena 1 Açores.
Aqui Portugal, Ponta Delgada.
28 de maio de 1941.
Emissão Regional dos Açores da Emissora Nacional.
Emissão em Terilhas até ao meio-dia. Como sabe, construímos as manhãs.
Rico, Antena 1. Isenção, pluralidade, informação. Antena 1 Açores.
Antena 1 Açores.
79 anos de rádio.
Estamos ainda mais ligados. Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Ora, muito bem, o que trazem os nossos olheiros? Eles aí estão chegando. E talvez por eles, abrimos a emissão hoje. Hoje, com uma emissão também mais confinada, já todos saberemos que vamos estar no Parlamento. E ainda bem, para levarmos em direto o debate na Casa-Mãe da Autonomia. Ora, o que é que dizem os nossos olheiros esta manhã? Eu ontem, peço desculpa, ontem tive aqui uma mensagem que chegou mais tarde em qualquer coisa. Carla Simões mandava dizer que a temperatura estava a 16 graus ontem por esta altura na Ilha Terceira, sem vento, e um beijinho do norte. Mas foi ontem, chegou tarde, ou melhor, eu não me apercebi. E esta mensagem dos biscoitos sabe sempre bem, não é? Biscoitos cheira a vinho, cheira a mar, cheira a zona balnear, cheira a verão. No fundo, é primavera, no seu melhor. E hoje, o que diz o José Gabriel Silva? Ora, o José Gabriel está em Alhos Vedos, como se sabe, e traz aqui esta informação. Não sei se vai haver programa. Sim, abrimos até às 10, a hora regimental é às 10, e portanto temos 45 minutos de rádio. Em vez de estarmos aqui, enfim, sem contexto, pelo menos estamos no contexto em Terilhas para não perder o sinal, para não perder a marca, não é? Como se diz agora. Ora, José Gabriel, então, pelo menos até às 10, até quinta-feira, vai ser assim. Não sei se vai haver programa, mas meu amigo. E ou não, devido ao debate orçamental, regional, mesmo assim, por cá, Alhos Vedos, hoje o tempo mudou. O céu está totalmente coberto de nuvens, não há vento e a temperatura registra 15 graus. Amanhã também, não sei se vai haver. É, amanhã até às 10, há de haver sempre qualquer coisa. Temos coisas para dizer, coisas para anunciar e, portanto, parar era, enfim, adiar uma série de coisas. Não vale a pena. Vamos continuar aqui, pelo menos. E se este programa é o pulsar da manhã, amanhã é debate parlamentar também. Olha, também estamos lá, está no espírito Inter-Ilhas, não é? Há lá coisa mais Inter-Ilhas que é a Assembleia Regional a discutir o Plano e Orçamento para 21. É? Digam lá a verdade. É, sim, senhor. Portanto, vamos dar vida ao nosso conceito. O Alberto Rosa está onde? Está no Faial, está lá, olha, lá das Flamengas ela consegue ver o Parlamento. Já choveu e vai chover mais. O Val, ele não põe o U e depois nunca sei se é o verbo valer, se é o Val, Val. O Val, eu tenho que pôr o U. O Val, que podia ser o das Furnas, mas é o U dos Flamengos, está sombrio, ventoso e furioso. Furioso, zangado. E a culpa é de mais uma frente fria que este mês de Abril tem sido quase uma constante. Bom dia, bom programa e uma excelente terça-feira para o amigo Sidónio. Equipa de serviço, colegas olheiros do tempo e para todos os ouvintes do nosso Interilhas, a Voz das Ilhas. Voz das Ilhas, hein? A partir das 10 então, nem se fala. E agora, vamos dar um saltinho até à graciosa Manuel Pinto. Alô, Manuel. Bom dia, amigo Sidónio, bom dia, olheiros e ouvintes do Interilhas. Hoje, na capital do turismo rural, em São Roque do Pico, temos um dia cinzento, cinzento, com alguma chuva, sem vento. Quanto ao mar, está calmo e a temperatura está agradável. Haja saúde e bom programa, diz o Manuel Pinto. Muito obrigado, Manuel. Vamos até ao Nordeste. Há lá coisa que paga isto, hein? Este período antes da ordem do dia. Porque os deputados já não têm período antes da ordem do dia, já não falam das suas ilhas propriamente. É chamada proximidade do eleitor junto dos seus representantes. Mas nós aqui temos a ordem do dia, antes da ordem do dia. Daniel Medeiros, bom dia, ouvintes. Hoje aqui pelo Conselho do Nordeste, hein? Lugar de pedreira, terra de miradores e lugares únicos. O tempo está carrancudo, nublado, já começa a pingar. O mar e o espelho do céu está a ameaçar chuva. E assim mais um dia se avizinha. Invernoso para todos, uma ótima terça-feira. E fiquem bem, penso eu, não é? Deixem-me cá ver. Vizinha, e fiquem bem, claro. E fiquem em casa. É? Ele diz mais um pormenor. Além de ficarem bem, é um desejo natural de fiquem em casa. É? Daniel Medeiros, do Nordeste. Paulo Pires, esse já deu um mergulhinho. É? Hoje, cidade património mundial. Angra de Heroísmo, céu muito nublado. Por vezes alguma chuva, uma pequena brisa, o mar está calmo. E já foi um mergulho na bela baía de Angra. Hoje foi em Angra mesmo. Muito bem. Cidade de Angra. É? O Monte Brasil, o Porto Pibas e tal, estou mesmo a ver. E agora? Não tenho mais ninguém, deixem-me cá ver. Não quero deixar ninguém para trás. Daqui deste lado, vou saltar para outro, hein? Vou saltar para a nossa visão, visão de, deixem-me cá ver, Boston, não é? Deixem-me ver aqui a mensagem. Gabriela de Melo diz, deixem-me cá ver, tenho que abrir isto. Ah, não está fácil. Não está fácil abrir, mas, my God, mas, pronto, vou esperar mais um bocadito, depois aproveito para ir dizendo o que vem da Alemanha. A Alemanha diz, bom dia, amigo Sidónio, aqui da varanda do Reno. Lembro-me de quando entrevistou o tio João Ângela, o homem dos sete ofícios que tanto impulso deu aos cantares. Às velhas, cantar que ficou e ficarão para sempre pertencendo ao património da Terceira, aliás dos Açores. Comovente a cerimónia da despedida de Eduardo Silveira, as memórias da infância, cantadas por ele, ganharam uma dimensão e significado muito especiais. O mesmo aconteceu com A Lira Não Morreu, o que é bonito e fala a alma, a toca, ficará para sempre. Muita saúde e muito sol para as novilhas açorianas. E muita saúde, diz ela, Margarida Nuremberg, da sua varanda lá longe, ou aqui tão perto, afinal, no meio da Europa, virada para o Reno. Bem, e o que é que tenho aqui? Mais mensagens do Manuel. O Manuel Cabral, que esteve aqui outro dia a tocar ao vivo. Gabriela de Mel manda-nos a mensagem, já consegui abrir. Ela está em Nova Inglaterra. Bom dia, bom dia para os olheiros do tempo. Depois de uns dias ausentes, cá estou de volta. E daqui, no outro lado do Atlântico, costa leste dos Estados Unidos, na bonita vila rural de Westport, né? Vila Rural. As condições climatéricas para hoje, um belíssimo dia de primavera, muito sol, céu azul com poucas nuvens, ventos fracos, temperaturas chegarão aos 19 graus e votos de um bom programa. Haja saúde, diz a Gabriela. Depois temos aqui outras mensagens do Pedro, Pedro Simbron, de várias zonas da Terceira, de Ponta Delgada, enfim, gente que, enfim, não quero que cite, mas que manda saudações para o programa. E agora, são 9h26, emissão Interilhas até às 12 horas. Até às 12 horas, quer dizer, era até às 12, hoje até às 10, mas depois vai ficar com o plano e orçamento, a discussão e o debate e depois até à votação final. Interilhas.
Interilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Pois é, são 9h27. Estamos com artistas dos Açores. Era um tempo de folia, é do último álbum do Aníbal Raposo. Já vamos falar de artistas. Os artistas não estão a viver um bom momento, como sabem. E hoje há uma... Hoje vamos falar de uma manifestação, sim, um bocadinho especial. É uma manifestação nacional, mas que também vai ter aqui alguma repercussão nos Açores. Já vamos saber em pormenor. São 9h28, Aníbal Raposo.
Era o tempo das promessas, era o sol ou um ardor. Era tudo ou quase nada, era quem sabe o amor. Era a saudade depois, era a lágrima bordada. Era a flor de incenso, a rama que foi ceifada.
Era um fado corridinho que ficou desafinado. Que Cupido lança a seta por vezes do lado errado. Por vezes do lado errado. Aceita por vezes do lado errado. Por vezes do lado errado.
Era a vida a descontar metade luz e espuma. Era a rota da viagem feita de cal e de bruma. Era a cantiga a subir no espaço da manhã. Uma penugem alegre em busca do sabiá.
Era um fado corridinho que ficou desafinado. Que o Cupido lança a seta por vezes do lado errado.
Aníbal Raposo, um artista, um dos artistas, dos muitos artistas que o senhor tem. Ora, neste cafezinho da manhã era naturalmente uma conversa mais aqui em estúdio, mas dada a realidade hoje, enfim, vai ser por telefone rapidamente, até porque temos hoje o programa mais confinado, não é? O Ricardo Cabral, como sabem, tem dado a cara a uma luta enorme sobre os artistas há um ano. há um ano e tal, esta parte, acabaram os espetáculos, a cultura, tudo. Tudo, só quem passa é que sabe, né? As artes, a cultura, os eventos. Agora vem uma esperançazinha, sobretudo hoje, amanhã, no país começam a abrir os teatros, mas há uma vigília, chamada Vigília Cultura e Artes. É uma vigília especial. O Ricardo está ligado a uma vigília nacional, chama-se Vigília Cultura e Artes, e é um velório pelos profissionais das artes, da cultura e dos eventos. Uma coisa assim, uma coisa complicada, não é? O Ricardo está em linha, já se percebeu que haverá uma imagem forte e é uma forma de reação. O Ricardo explicará já. Vigília Cultura e Artes está marcada para amanhã e ele já nos dá o que vai acontecer a nível nacional e também aqui nos Açores, particularmente em São Miguel. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Sidónio.
Bom dia.
É um prazer estar neste esplêndido programa teu.
Muito obrigado.
Um bom dia para os ouvintes da RDP e do teu programa nos Açores de Futebol. Estou aqui sim para poder explicar o que é que vai acontecer amanhã. Ora, dia 21, a partir das 10 da manhã, como tu já disseste, vai haver uma vigília informal Cultura e Artes. O que é essa vigília? Vamos fazer mais uma chamada de atenção aos nossos governantes. Porque há muita coisa que os governos apregoam que não são verdade. Assim como os subsídios, o dinheiro que vem da Europa, o primeiro-ministro disse que tudo vai abrir, não é bem assim, nem tudo vai abrir. E, portanto, essa vigília é o sinal de que nós estamos praticamente na fase final da vida. Ou seja, vão ser distribuídos caixões em vários pontos do país, em Lisboa, Funchal, Évora, Angra do Heroísmo, Porto, Faro e São Miguel, para que os profissionais da cultura, das artes e as entidades que compram esses serviços possam visitar esses locais com as seguintes regras todas e deixar uma flor perante esse caixão. Isso simples o quê? A gente vem chamar a atenção dos governantes para que, pois, está de calamidade que nós vivemos. Uhum. Portanto, nesse ano e o mês que se passaram, não nos chegaram os tais subsídios, nem os tais dinheiros que eram da Europa. Não temos qualquer meio de sobrevivência nesse momento, no país todo. Estamos à beira da morte, ou seja, quando não se dá comida a uma pessoa durante algum tempo, ela acaba por falecer. Como ainda não morremos, esperamos que durante o dia da manhã conseguimos acordar deste coma e que os governantes nos deem tal comida que nós precisamos ou tal suco para nós nos levantarmos. Se não, no dia 22 será um enterro.
Olha, que contactos é que tem havido na relação, uma vez aqui nos Açores, é o governo da região autónoma dos Açores, não é? O que é que tem havido ao longo dos tempos e inclusivamente agora? Qual é o ponto de situação dessa relação?
Olha, no continente estou ligado a várias frentes nacionais e aqui nos Açores. O Manifesto da Cultura é um movimento que foi criado em abril. Que faz o quê? Tem a ligação com o Ministério da Cultura, tanto para pôr a parte e reivindicar aquilo que nós achamos que temos direito, como preparar o futuro, ou seja, entregar documentação, preparar o futuro caso ele exista. Esse trabalho tem sido feito há um ano. E chegamos agora à conclusão de que todo o trabalho que nós temos feito fica lá. E não há respostas, assim como aqui. Eu aqui tenho reunido com o governo, já reuni várias vezes com os partidos, já fui ouvido na Assembleia, temos uma reunião marcada com o Presidente, já há muito tempo tivemos uma reunião marcada com o Presidente, que foi adiada, agora será para o dia 27, presidente do governo já é, quando se vai ao presidente do governo, já quer dizer que já não conseguimos ir a mais lado nenhum. Vamos a Deus, não é? O problema é o seguinte, prometem-se apoios que os apoios não chegam. Prometem-se apoios que os apoios são cortados às pessoas que vivem exclusivamente das artes. Ou porque tens um CAI que não conhecido, ou porque tens, por pequenos pormenores. Mas a cultura não vive de pequenos pormenores. E a nossa dificuldade e o nosso problema aqui é que hoje tem uma nota de imprensa que explica que esses profissionais estão chegando ao fim da linha. E vão ter que forçosamente mudar de profissão. Ora, mudando de profissão, os profissionais das artes e dos eventos da cultura vão desaparecer. E é preciso que pensem, é preciso que as pessoas pensem, que os governantes pensem, se nós desaparecermos, o que vai ser da cultura? Porque a cultura é algo que se cria, mas que depois tem que se mostrar. E para se mostrar, precisam dos profissionais do espetáculo e das artes e da cultura, que fazem com que o artista consiga expressar. Ora, se nós desaparecermos, vai ser um problema terrível para o país. E nós o que pensamos é que ao fim desse ano e um mês, não nos ouviram. Daí que essa forma de, simbólica de ir para a rua, silenciosa, seguindo todas as regras de segurança, pode ser que seja uma forma dramática de ver as coisas. E ela é assim tão dramática para nós, por hoje um caixão, acho que é a pior coisa que se pode olhar, que é o fim da vida.
E onde é que isso é assim, onde é que vai acontecer? Em São Miguel? Mas
em São Miguel, olha, na terceira vai estar na Praça da Sé. Em São Miguel, devido às regras que nós estamos a ter que cumprir, e nós gostamos de cumprir as regras todas, vamos fazer diferente. Vamos fazer num armazém de uma empresa, de um armazém das ofestas, que fica nos Valados, dois armazéns acima da Nacional, é muito simples chegar lá. Quem sabe onde é os Valados e quem sabe onde é a Nacional, são dois armazéns acima. Vamos estar abertos das 10 às 18 horas. Em simultâneo, vamos estar num direto nas redes sociais. E em São Miguel, nós, como vamos fazer um direto deste velório, vamos ter muitos artistas, muitos técnicos a dar a cara e a dizer algumas frases que têm muito a ver com essa luta. Daí que as pessoas também, se não quiserem se deslocar ao local, podem ligar o seu Facebook ou Instagram ou uma rede social e nós estaremos lá.
E é o e-mail, o Face. Qual deles é? Vocês têm o Ação pela Cultura 2020, gmail.com, é o vosso endereço?
Sim. Cada um de nós, cada uma das empresas, tanto só festas, a RCE, Fábrica de Espetáculos, a Olivernes, o Ricardo Cabral, vai pôr no seu Facebook e vamos todos partilhar. Atenção que no comunicado de imprensa, que eu já enviei hoje para alguns sítios, o Grupo Informal Vigília da Cultura e da Artes também vai publicar isso a nível nacional, no Instagram e no seu grupo. Manifesta a Cultura é um outro grupo. Portanto, eu penso que nós aqui somos tão pequenos, a terceira vai divulgar também, o FAIAL vai divulgar nas suas redes sociais, portanto, será muito fácil entrar no Facebook, nós estamos todos amigos uns dos outros, e encontrar o direto que vai estar no ar durante todo o dia. Assim como vai estar no ar durante as 10 e as 6 da tarde, é o tempo que nós estaremos a velar os artistas e os profissionais da cultura neste armazém nos Valados, que eu posso deixar aqui a rua António Almeida número 18, Valados, mas não tem que enganar, ao lado de cima da Nacional, nós estaremos lá
muito bem.
Bem visíveis e com todos os meios de segurança, com gel, com o termómetro para medir temperatura, para as pessoas entrarem e deixar o meu flúor no caixão, quem tiver vontade de nos acompanhar.
Ricardo Cabral, muito obrigado por estas informações. Ficamos a perceber o contexto, o conceito. Vigília, Cultura e Artes, a partir da manhã, entre as 10 e as 18, também para ver nas redes sociais. Um abraço, Ricardo.
Obrigado, Sidónio, pela oportunidade. Muito obrigado.
Bom dia. Esta emissão Interilhas, o pulsar da manhã, o sabor da manhã, ao longo das várias horas. Hoje até às 10. navegando.
Mar de sonhos e de lava, que escondes a mais pura saudade. Mar de esperança que lavra, pedra negra sem idade. Navegando em tuas ondas, em verde e dourado tu brilhas, por entre vagas infindas do puro néctar das nossas ilhas.
É sempre até ao meio-dia. Hoje, esta semana, não será assim. Vamos estar em pleno plenário, no coração da autonomia, ouvindo o debate, o plano e orçamento, o primeiro do governo atual, liderado pelo José Manuel Bolieiro. Portanto, vai ser uma bela discussão, naturalmente, para estarmos atentos a ouvir os pormenores e depois também atentos às explicações, às perguntas e interrogações. É o plano de orçamento para 2021. E depois também atentos à votação final, lá mais para diante. São 9h45, é a altura de ouvirmos, hoje vamos antecipar um bocadinho, não é? A crónica dos 7 dias do José do Carmo Francisco.
Crónica dos 7 dias, com José do Carmo Francisco.
Lugar de ser aos 70 anos em 20 linhas. A vida é um mistério, não é um negócio. Nasci em 13 de fevereiro de 51 em Santa Catarina, Caldas da Rainha, em casa dos meus avós maternos, e os meus pais só casaram no verão. A casa não estava pronta. Tive uma infância feliz. O dinheiro era escasso, mas sobejava ternura e não havia preço para os beijos nem para as lágrimas. Saltei do carro de bois em 1956 na aldeia, para o elétrico em Lisboa em 1966 e para o avião em 1966 quando fui a Londres. Terei o curso geral do comércio porque o tempo exigia. Os filhos dos motoristas não vão para o liceu. Na véspera do dia em que comecei a trabalhar, morreram 25 rapazes na Serra de Sintra. Eram soldados de Queluz. O meu destino sempre esteve ligado aos outros. Nunca me quis separar e fingir que podia fazer tudo sozinho. Vivi na minha terra, no Montijo, em Vila Franca de Xira, em Lisboa. Casei em 1977. Os meus filhos nasceram em 1978, 81 e 85. Há 100 anos, entre o meu avô materno e o meu neto mais velho. O meu primeiro livro, em 1971, foi produzido a stencil. O segundo, em 1981, foi composto a chumbo. Os posteriores já foram a computador. Meu pai começou a trabalhar com 7 anos, eu com 15 e os meus filhos com 25. Há um progresso, mas sem esquecer as palavras de Raul Brandão. Ser diferente dos outros é já uma desgraça. Ser superior aos outros é uma desgraça muito maior. Em 2005 acabei de pagar a hipoteca de uma casa com janelas para o Tejo. Há destinos simétricos. Eu tenho duas irmãs e o meu filho tem duas irmãs. A vida é um mistério, nunca um negócio. Fui delegado sindical de 1972 a 96. Tenho uma reforma pequena, mas posso sorrir. Todos os dias morre gente que chamava Marcha do Benfica ao hino da Eurovisão.
Crónica dos Sete Dias, com José do Carmo Francisco.
Às 9h48, José do Carmo Francisco. Hein? Ora, para todos, muito bom dia. A partir das 10, Parlamento, hora regimental. Vamos ver se ainda conseguimos pôr no ar o noticiário, as notícias, a síntese noticiosa das 10, para depois ligarmos então ao Parlamento. Então, muito bom dia, bem-vindos a esta edição bem mais pequenina.
Dá-me outro abraço com todo o jeito.
A música de Celina Pereira.
Ora, muito boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui.
Exatamente.
Na casinha. Não é a primeira vez que venho aqui a este live, a casinha.
Pois não.
Mas é a primeira vez que estamos aqui com este meu projeto. Então é muito, muito, muito especial.
Muito obrigado. A casinha é do Chute e Pontapés. A casinha é a música que vai chegando via redes sociais. Os artistas hoje estão confinados também e vão criando projetos de, enfim, de interioridade, né? Lá em casa, uns ligam aos outros e tal. E aproveitar o tema, foram para o estúdio, claro, do Chutes e Pontapés, do Tim de Chutes e Pontapés, e aproveitar a casinha, não é? Que é um dos temas clássicos de Chutes e Pontapés, e vai daí, criaram este espírito, a casinha. Ora bem, são 9 horas e 53 minutos. Não vos posso dizer muito, mas para já há uma exposição, significar o concelho. É a partir do concurso de fotografias com o mesmo nome, organizado em 2019 pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Vai estar no Centro Cultural de Santo António, de 21 de abril a 1 de julho. É uma exposição composta por 15 fotografias feitas no âmbito do concurso Significar o Concelho, que desafiou os fotógrafos amadores da região a celebrarem o concelho na abrangência das suas 24 freguesias sob o tema Turismo Sustentável. As fotografias agora expostas, a partir de amanhã em Santo António, integram o espólio das reservas municipais da Câmara Municipal, através das quais a autarquia persegue a sua política de descentralização cultural. O Centro Cultural de Santo António, para quem não conhece, foi inaugurado em 2016 e dispõe de 2 salas de formação, um núcleo museológico, uma galeria de exposições, uma biblioteca e um espaço multiusos. Até numa freguesia, isto é obra. Em 2020, neste mesmo espaço, foi inaugurada a Biblioteca Municipal Núcleo Miguel Soares Silva, do Centro Cultural de Santo António. Miguel Soares. Enfim, são nomes que são exaltados, evocados, lembrados, e ainda bem, porque são pessoas que deram muito à freguesia. Pois, vamos a caminho das 10. Às 10, a conversa é outra. Ora bem, esta emissão, com todo o gosto, aqui está para vos trazer mais uma voz bem, eu ia dizer bem açoriana, não é? Podemos dizer que a Sara Miguel é uma voz bem açoriana, não é? Ou estou a cometer um erro? Não estou, não é, Sara? Bem açoriana, é o que ela já fez pela música dos Açores. Ora, aqui está um belo exemplo.
cavalo de várias cores.
Um excelente projeto, o Bruma Project, com Sara Miguel, conjunto de músicos escolhidos a dedo e com temas dos Açores. Uma grande homenagem para Corrimão, desde o Bailar da Garça até à Canção de Embalar, passando pelo Sol, a Cantiga da Terra, Maré e Natividade dos Bravos, Canção de Pedro, Cançoneta do Forte e Fraquinho, a Canção do Medo, e estamos a ouvir Cavalos de Várias Cores, do Bruno Walter Ferreira e Reinaldo Ferreira. Pois é, estamos muito próximos já das 10 horas. Às 10, se calhar ainda vamos ter tempo para a informação, não é? Os trabalhos na Assembleia, a hora regimental é às 10, toca aquele gongo, pão, pão, os deputados levantam-se, começam a ajeitar o casaco, pegam na pasta, cumprimentam-se, vêm em grupo, 2 a 2, um vem mais apressado, o outro não vai. Depois há chamada e tal, ainda dá tempo para ouvirmos as notícias. Esta vem da Holanda e é um tema muito bonito sobre o canal. Tal canal, exatamente.
Distante, pela certeza de não navegar, pois desta orla semblante se ergue a fronteira que me faz ficar. Tenho uma esperança secreta saindo do canal, ir de janela aberta e ver o faial. Mesmo a defensa se escapa depois de esmagada pelos temporais. Troco a presença no mapa.